Dia 12 de novembro é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Pneumonia. E para falar sobre esse assunto tão sério, a gente recebe aqui no nosso estúdio o pneumologista Sérgio Grava. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Doutor, primeiro vamos explicar um pouquinho. A gente sabe que não é uma doença nova, a gente já convive com a pneumonia há muitos anos e tem algumas situações que podem agravar essa situação da pneumonia, podem agravar o quadro. E alguns novos ingredientes aí que a gente vê nessa combinação aparecendo, como a recente pandemia que nós vivemos da Covid-19, que deixou uma série de sequelas que, inclusive, acabam complicando alguns quadros. Mas primeiro vamos explicar o que é a pneumonia e o que geralmente causa.
Bom, a pneumonia ela é uma infecção nos pulmões, pulmão, né? É relacionado a pulmão. E essa infecção, ela pode ser de origem tanto bacteriana, quanto viral, quanto fúngica, tem várias etiologias, né? Tem várias bactérias, vários vírus que podem causar isso daí.
E como é que a gente contrai a pneumonia? Às vezes associa-se a uma gripe mal curada, às vezes associa-se com outras doenças. O que é mito e o que é verdade?
Bom, para você pegar uma pneumonia, você tem ali uma entrada desse agente. Algumas coisas facilitam que esse agente, ou vírus, ou bactéria, os mais comuns, né? Vamos falar dos mais comuns. Que eles entram nas vias aéreas e chegam até os pulmões. Uma infecção viral, uma gripe, um resfriado, geralmente ele é limitado. Ele causa uma inflamação nas vias aéreas e aí ele se resolve. A doença própria se resolve. Às vezes com a ajuda de remédio, às vezes não. Só que ela causa uma inflamação que permite que outros agentes entrem ali. Quebra aquela barreira de defesa, principalmente das vias aéreas superiores, nariz ali, garganta. E essa bactéria acaba entrando e descendo, chegando até o pulmão. Ela desce pela traqueia, vai para os brônquios e chega no pulmão. Então, aquela infecção viral que se arrasta, ela pode causar uma pneumonia. Por isso que se os sintomas persistem, é hora de procurar um tratamento adequado.
Criança é mais suscetível a contrair pneumonia?
Criança é. Porque o sistema imunológico dela ainda está em formação. E aí tem uns dados da Organização Mundial de Saúde, da Unicef principalmente, que tem um acometimento muito grande de crianças. Aqui eles falam mais ou menos mais de 1 milhão anual, assim, de casos, né, por ano, em crianças menores de 5 anos. Então, como elas ainda estão com o sistema imunológico em formação, elas são mais suscetíveis. Adultos saudáveis que mantêm ali, que não têm hábitos assim como alcoolismo, como tabagismo, ou não possuem doenças cardiovasculares, diabetes, ou uso crônico de medicamentos tipo corticoide, imunossupressor. Tem gente que precisa baixar a imunidade. Por exemplo, doença reumatológica, transplantados, esses daí têm mais chance de contrair pneumonia.
Quando é que a pneumonia se torna preocupante e tende a ter um quadro mais grave mesmo?
Quando você tem sintomas persistentes, por exemplo, febre, falta de ar, aquele mal-estar geral, sabe? Aquela vontade de não fazer nada, cansaço, dor no corpo. Você vê que não está indo bem. Passa ali 1, 2, 3 dias, não está indo legal. Essa daí a gente começa a preocupar. Quando interna, quando você vê que é caso de internação, extensão da pneumonia no raio-x, no exame clínico, você tem uma ideia como a pessoa está, você faz um raio-x, uma tomografia, um exame de imagem, e você vê a extensão da pneumonia, junta com alguns exames, tipo exame de sangue, alguma coisa assim, e aí você quantifica isso. Você fala, isso aqui está num grupo, a gente tem algumas escalinhas que a gente usa, né? E aí você quantifica o risco de evoluir mal. Então, quanto mais sintomas, quanto pior a pessoa tiver em matéria de sintomas de mal-estar, de febre, de tosse, tende a agravar.
Pneumonia ainda mata?
Mata e mata muito, tá? Só para você ter uma ideia, eu tenho uns dados aqui do DataSUS, tá? Em 2017 foram 880 mil mortes de crianças, tá? No Brasil, a gente tem aqui 44.500 mortes em janeiro a agosto de 2022, 31 mil mortes de janeiro a agosto de 2023 e até agosto de 2024, 28 mil óbitos.
Por que que esses números ainda são tão altos, doutor?
Ai, porque assim, acesso ao tratamento, postergando a procura de um tratamento, de uma ajuda, a pessoa acha, é uma gripinha. Só que essa gripinha está se arrastando e está piorando e a pessoa não vai atrás. Falta de vacinação. Hoje em dia a gente tem vacina para pneumonia e está no calendário vacinal das crianças. A gente tem antipneumocócica 13, agora chegou a 15, que é a atualização dela. A gente tem a pneumo 23, que é dado no SUS gratuitamente. Só que assim, eu acho que falta um pouco mais de divulgação disso também. Mais esclarecimento.
A gente vê isso acontecendo com outras doenças, como a poliomielite, que estava praticamente erradicada e que vem voltando a preocupar, dos pais receosos em vacinar seus filhos. E a gente sabe, né? Tem a vacina disponível e é uma vacina que, como você disse agora, pode ajudar a salvar vidas mesmo. Como é que isso tem se refletido, essa mudança de comportamento nos pais, na saúde das crianças e na evolução de doenças como a pneumonia?
Ah, eu vejo como muito preocupante quando um pai chega e fala, eu não vou vacinar meu filho. Eu tenho 50 anos, super vacinado. Meus pais me levavam rigorosamente para vacinar. Tudo que tinha de disponível, a gente tomou, né? Então, eu tenho vários amigos também que estão nessa situação. E a gente vê que essas vacinas, estudando agora, falando como médico, não como paciente, que essas vacinas são seguras. A poliomielite, ela foi erradicada e ela está voltando. Por quê? Porque deixaram de dar vacina. Sarampo. E são outras que a gente tem disponível hoje gratuitamente no SUS. Algumas não, outras sim, mas assim, a grande maioria a gente tem. E eu acho que isso daí é muito importante. Vacinar as crianças é sinônimo de proteção. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos que têm amigos lá que têm filhos que se recusam a vacinar. Essas crianças estão adoecendo direto. Aqui no Brasil eu tenho vários amigos também que conhecem pessoas que não vacinam e as crianças adoecem mais, os adultos adoecem mais.
Quando a gente fala especificamente dessa vacina que ajuda ali com a questão da pneumonia, a gente está falando de uma proteção de quanto? Ou que impede o quê?
Impede de pegar a forma grave da doença. Tá? Nem toda vacina, isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, nem toda vacina foi feita para você não pegar a doença.
E isso é muito importante, porque um dos argumentos é esse, né? Ah, eu vacinei e a criança ficou doente mesmo assim. Mas a consequência dessa doença tende a ser muito diferente, né?
Não, total. Totalmente diferente. Se você pega uma forma grave de uma pneumonia, você vai parar numa UTI. E a gente vê que ela mata. Tem aquele ditado popular que idoso morre de queda, trauma e pneumonia. E é verdade isso. Porque as formas graves da pneumonia matam. E hoje nós temos prevenção. E são vacinas seguras, já usadas assim há anos.
Doutor, a gente mencionou no começo da nossa conversa a questão da Covid-19. Quais foram os impactos da Covid relacionados à pneumonia?
Assim, os pacientes que desenvolviam Covid, que pegaram os quadros graves lá na pandemia, eles assim, invariavelmente faziam pneumonia. Por quê? A Covid causada por um vírus. O vírus causava uma inflamação assim, absurda, nos pulmões principalmente. E, devido a essa inflamação, entravam bactérias lá. E as bactérias começavam a se desenvolver e faziam quadros graves. E aí você junta também não os quadros graves, né, que foram responsáveis assim por inúmeras mortes, mas as sequelas também dos que sobreviveram a isso, e também a questão do confinamento, a questão do pessoal ficar em casa, da restrição, tudo isso daí não fez com que determinadas bactérias circulassem e que a gente cria anticorpo naturalmente contra elas. Então, elas acabaram surgindo depois da pandemia com um número muito maior. Tá? Nada que os médicos não saibam tratar, porque o tratamento ele tem antibiótico, tem medicação, tem todo o arsenal disponível aí para tratar. Então, é uma questão assim de formas, né? Como de condutas, de maneiras assim, de maneira que as pessoas foram se comportando, uma questão comportamental, né, imposta pela pandemia.
Doutora, a gente está falando aqui às vésperas do Dia Mundial de Conscientização sobre a Pneumonia e tentando trazer essa conscientização por meio dessa nossa conversa aqui. Quais seriam as dicas de ouro para quem está ouvindo a gente agora para evitar ou contrair ou ter a forma mais grave da doença mesmo, evitar que isso se torne um quadro mais grave, mais preocupante e que ainda pode, sim, como o senhor ressaltou, levar à morte?
Ah, eu acho que é fundamental a gente começar, quando a gente pensa nas crianças, vacinação. Vacinação segura, todo pediatra indica, fazer acompanhamento. Questão dos adultos, questão de comportamento. Se você está com uma gripe, uma infecção, não fica espirrando a céu aberto. Coloca o braço na frente, evita ter esse contato, porque as gotículas transmitem.
Aqueles hábitos que a gente adotou lá na pandemia ainda são muito necessários, né?
Sim. Eu acho que é questão de educação, né? Você não vai espirrar num ambiente assim... Põe o braço, tampa. Quando você está nessas situações, ou até assim, você sai na rua, antes de comer alguma coisa, você põe a mão em diversos lugares que podem estar contaminados com bactérias. Lavar as mãos, não fumar, cuidado com o álcool. O alcoolismo também é um fator que aumenta muito a gravidade da pneumonia. Controlar a doença de base. O que é doença de base? É diabetes, que aumenta muito a chance. Diabetes aumenta quase 3 vezes a chance de pneumonia grave, doença cardiovascular, controlar aquela doença respiratória crônica, tipo asma, bronquite, enfisema, pessoal que tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso enfisema. Fazer esse controle, tudo isso daí aumenta a mortalidade.
Se a gente cuida preventivamente, é muito mais difícil que esse quadro se torne mais grave. E, como o senhor colocou, um ponto importantíssimo, né? Não menosprezar sintoma, não deixar ficar grave demais para só então procurar ajuda médica, certo?
Sim, o nosso corpo é fantástico, é uma máquina que ela mesmo se controla. Só que chega um limite que o corpo precisa de ajuda. E aí nem tudo se resolve naturalmente. Então eu acho que a gente não pode postergar. Se a coisa não está indo bem, procura ajuda. Procura ajuda que com certeza você está evitando.
Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda. Obrigado.
Nós conversamos com o pneumologista Sérgio Grava sobre a conscientização sobre a pneumonia. Terça-feira, dia 12 de novembro, é o Dia Mundial da Conscientização sobre essa doença. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, está com algum desses sintomas, ficou um pouco preocupado, primeiro, procura um médico, um especialista que pode orientar melhor. E se você quer ver a entrevista inteira, ouvir novamente, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está disponível na íntegra para você ouvir novamente e compartilhar com quem precisa dessa informação.